A pré-cúpula sobre sistemas alimentares da ONU, organizada pelo governo da Itália, começou nesta segunda-feira em Roma, em preparação ao evento global de setembro em Nova York. O encontro de 3 dias já contou com a participação do Papa Francisco, através de uma mensagem em que denuncia a fome como um crime contra os direitos humanos. Mas está sendo caracterizado como uma cúpula popular, já que além de líderes políticos e ministros, inclui jovens, agricultores, povos indígenas, sociedade civil, pesquisadores e setor privado. O encontro apresenta as últimas abordagens científicas para a transformação dos sistemas alimentares e pretende lançar uma série de novos compromissos através de ações conjuntas e mobilizar novos financiamentos e parcerias. Sobre as preocupações prioritárias expressas pelo Vaticano em relação às questões que serão tratadas e às exigências que serão feitas, além de boas práticas sugeridas em nível global, a irmã Alessandra Smerilli, subsecretária do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, coordenadora da Força-Tarefa Econômica da Comissão Vaticana Covid-19, também nomeada chefe da delegação da Santa Sé na pré-cúpula da ONU, através de uma entrevista, oferece um quadro articulado e preciso sobre o evento de Roma e seus objetivos.
Il prevertice si focalizza sui sistemi alimentari, cosa vuol dire? Su tutti gli aspetti dell'alimentazione e del nutrimento delle persone: coltivazione, raccolta, imballaggio, lavorazione, trasporto, commercializzazione e consumo di cibo. C'è dentro
A
tutto.
pré-cúpula si
Il
concentra nos
prevertice
sistemas
rappresenta un
alimentares, ou
evento di
seja, em
rilevanza
todos os
globale
aspectos da
che
alimentação
vuole
e nutrição
focalizzare
das
l'attenzione
pessoas:
sulla necessità di
cultivo, colheita,
trasformare i nostri
embalagem,
sistemi
processamento,
alimentari e
transporte,
realizzare la
comercialização e
visione
consumo de
dell'Agenda
alimentos.
2030 per lo
É um
sviluppo
evento de relevância
sostenibile,
global
ma
que
anche
visa focar
l'occhio
a
aumento
atenção
della
na
resilienza
necessidade
nel
de transformar os
contesto
sistemas
mediambientale, per
agroalimentares para
rafforzare il
realizar a visão da
coordinamento
Agenda
e migliorare
2030
la
para o desenvolvimento
coordinazione
sustentável,
e riutilizzare
para aumentar a
velocemente i
resiliência no
processi
contesto
climatici
da
in modo da
pandemia de
poter diventare
Covid-19,
resilienti.
fortalecer as cadeias de valores locais, melhorar a nutrição e para reutilizar e reciclar os recursos alimentares, de modo que o desperdício possa ser reduzido pela metade. Irmã, quais as recomendações da Santa Sé sobre o tema da transformação dos sistemas alimentares?
Come Santa Sede abbiamo alcuni messaggi importanti da offrire alla discussione.
Temos algumas
Innanzitutto,
mensagens importantes a oferecer para a discussão. Antes de mais nada, o direito à alimentação é fundamental para a dignidade humana. Toda pessoa tem um direito fundamental à vida e um direito às necessidades da vida com dignidade. Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, lembramos que o pão e o vinho e todos os outros alimentos são primeiro o fruto da terra e o trabalho das mãos humanas. Quando comemos juntos como uma família, estamos compartilhando a vida em uma de suas mais belas formas de cuidado, de alimentação. Não podemos permitir que tantos de nossos irmãos e irmãs, membros de nossa família comum, vão para a cama com fome. Então, hoje, temos a oportunidade de sair da crise da Covid-19 melhor do que antes, transformando radicalmente nosso sistema alimentar atual para que ele possa se tornar ambientalmente sustentável e, ao mesmo tempo, atender às necessidades da população mundial de uma maneira justa. Em nossa opinião, o sistema alimentar no mundo pós-pandêmico deve assegurar uma abordagem holística que considere as dimensões econômica, ambiental, social, cultural e de saúde dos alimentos. Isso inclui um profundo compromisso com a educação alimentar, mas deve também proteger os direitos de propriedade das comunidades pobres e indígenas, assim como proteger os bens comuns, aquelas florestas e terras tradicionalmente manejadas e compartilhadas por toda uma comunidade. Além disso, é preciso construir cadeias de abastecimento e distribuição de alimentos resistentes e sustentáveis. Isso inclui a construção de uma infraestrutura que conecta os pequenos agricultores com os mercados locais e nacionais. Dietas saudáveis e acessíveis também devem ser promovidas. Os alimentos acessíveis e nutritivos devem estar disponíveis para todos. Também é importante preservar os recursos para as gerações presentes e futuras, passar para um modelo circular de produção de alimentos que regenera os sistemas naturais, promove a boa saúde, melhora os ecossistemas naturais e protege os habitats naturais para sustentar a biodiversidade. Mas um sistema alimentar também deve ser inclusivo. Mulheres, jovens, pequenos produtores e outros que agora são excluídos e deixados para trás precisam de um lugar à mesa quando as políticas e decisões que os afetam são tomadas. Também acreditamos que o importante papel da família deve ser reconhecido. Na família, aprendemos a apreciar os frutos da terra sem abusar deles e descobrimos as melhores ferramentas para promover estilos de vida que respeitem o bem pessoal e coletivo. Finalmente, acreditamos que o conhecimento ancestral, por exemplo, tribos indígenas reunindo seus alimentos nas florestas ou pastores nômades, deve ser valorizado e respeitado. Precisamos de uma interação forte e respeitosa entre a ciência e o conhecimento tradicional, que são ambos pilares fundamentais nos sistemas alimentares. O conhecimento tradicional dos pequenos agricultores e dos povos indígenas não deve ser negligenciado ou ignorado, enquanto seu envolvimento direto permite que todos compreendam melhor suas reais prioridades e necessidades. Irmã, e quanto à segurança alimentar está ligada à questão da mudança climática e, portanto, às preocupações expressas na Laudato Si?
Infatti possiamo dire che ci sono tre fattori chiave della fame.
No mundo de hoje, três fatores chave da fome podem ser compreendidos em conflito, Covid-19 e mudança climática. Seus efeitos devastadores, combinados em todas as etapas da cadeia de abastecimento alimentar, são alarmantes. Estima-se que só a pandemia, através de seus efeitos sobre o poder de compra do consumidor, da redução da capacidade dos pequenos agricultores de produzir alimentos e acessar mercados, do aumento do desperdício de alimentos, entre outros, vai mergulhar 132 milhões de pessoas na desnutrição. Naturalmente, o impacto mais duro da fome vai recair sobre aqueles já vulneráveis ou deslocados pela guerra, conflito, desordem social e desemprego. Esses números revelam um sistema que não funciona. Como podemos continuar a fazer vista grossa a essa injustiça? Como o Papa Francisco observou no Dia Mundial da Alimentação de 2020, para a humanidade, a fome não é apenas uma tragédia, mas é também vergonhosa. De fato, como escreveu em Fratelli Tutti, a fome é criminosa, já que a comida é um direito inalienável. Irmã, algumas estatísticas afirmam que a pandemia vai duplicar a fome no mundo inteiro. A questão é, portanto, também uma prioridade para a Comissão Vaticana Covid-19?
Papa Francesco ha affidato tre priorità alla Commissione Vaticana per il Covid-19. Lavoro per tutti, salute per tutti, cibo per tutti.
O Papa Francisco deu três prioridades à Comissão Vaticana: trabalho para todos, saúde para todos e comida para todos. Ele nos pediu que preparássemos o futuro. Imaginar e regenerar os sistemas alimentares no futuro pós-Covid-19 requer uma abordagem baseada na ecologia integral, uma abordagem enraizada nos princípios fundamentais da dignidade de cada ser humano, do bem comum e do cuidado da nossa casa comum, pode inspirar e orientar essa ação. Ao tomar decisões à luz desses princípios, somos orientados para ações que apoiem um modelo regenerativo de agricultura e para sistemas alimentares de inspiração agroecológica que beneficiem tanto as pessoas quanto o planeta. Irmã, finalizando então, um dos maiores problemas na distribuição de alimentos é a concentração do poder de mercado entre poucos atores, e algumas organizações da sociedade civil temem que até a cúpula da ONU dê muito espaço aos interesses privados. Como evitar isso?
Um sistema alimentar é sostenível quando fornece cibo suficiente e nutriente para todos.
Um sistema alimentar é sustentável quando fornece alimentos suficientes e nutritivos para todos, sem comprometer a saúde do planeta ou as perspectivas das gerações futuras, para que suas necessidades alimentares e nutricionais sejam atendidas. O atual sistema alimentar global é dominado por interesses corporativos que excluem pequenos produtores de alimentos, trabalhadores da cadeia alimentar, famílias e consumidores de alcançar a segurança alimentar. De fato, quase 70% dos lucros do comércio agrícola global estão concentrados nas mãos de algumas poucas empresas. Esses desequilíbrios de poder nos prendem ao modelo atual e impedem uma transição verdadeiramente transformadora para a agroecologia e sistemas alimentares sustentáveis. Eles também resultam em salários insuficientes para aqueles que trabalham no setor alimentício e oferecem oportunidades para a especulação financeira para dominar os preços. É importante que os sistemas alimentares estejam agora no centro das atenções internacionais e que haja uma conversa global sobre isso. A Santa Sé está participando do processo para assegurar que os interesses de todos sejam respeitados, mas especialmente aqueles que correm o risco de serem deixados de fora. Por outro lado, sem se envolver com os grandes atores do setor privado, a transformação dos sistemas alimentares não vai acontecer. Devemos estar vigilantes sobre o processo.
Confrontarsi con i grandi del settore privato non si riuscirà mai ad innescare una massiccia trasformazione dei sistemi alimentari. Dobbiamo essere vigili sul processo.